Olá, caro ouvinte. Antes de começarmos este episódio, gostaríamos de ressaltar que os temas discutidos a seguir envolvem assuntos sensíveis e delicados, como alcoolismo, abuso psicológico, abuso sexual e transtornos alimentares. Reconhecemos que essas questões podem afetar profundamente a vida das pessoas e queremos lembrar a importância de buscar ajuda profissional. Se você está passando por alguma dessas situações ou conhece alguém que esteja enfrentando esses desafios, incentivamos fortemente que procure apoio adequado. Lembre-se de que você não está sozinho e há pessoas dispostas a ajudar. Priorize o seu bem-estar e não hesite em buscar auxílio. Agora, vamos dar início ao episódio.
Corajosa, gentil, leal, doce, carinhosa, elegante, forte, cuidadosa, engraçada, genuína, esperançosa, brincalhona, compreensiva e assim por diante. Ela era mesmo? Ela era cada uma dessas coisas? As palavras me enfurecem, eu não consigo olhar para elas. Por que romantizamos os mortos? Por que não podemos ser honestos em relação a eles? Especialmente as mães. Elas são as mais romantizadas de todos. Mães são santas, anjos por apenas existirem. Ninguém poderia entender o que é ser uma mãe. Os homens nunca entenderão. Mulheres sem filhos nunca entenderão. Ninguém, além das mães, conhece a natureza da maternidade. E nós, que não somos mães, devemos enchê-las de elogios porque nós, pessoas humildes e dignas de pena por não sermos mães, somos meros mortais, se comparadas às deusas que chamamos de mães. Talvez eu me sinta assim agora, porque eu vi minha mãe dessa forma por muito tempo. Eu a coloquei num pedestal e eu sei que esse pedestal foi prejudicial à minha vida e ao meu bem-estar. Esse pedestal me manteve empacada, atrofiada emocionalmente, vivendo com medo, dependente, em um estado quase constante de dor emocional e sem as ferramentas para identificar essa dor. Quem dirá lidar com ela? Minha mãe não merecia esse pedestal. Ela era uma narcisista. Recusava-se a admitir que tivesse algum problema, apesar do quanto esses problemas foram destrutivos para nossa família. Minha mãe abusou de mim emocionalmente, mental e fisicamente, de formas que terão impacto eterno sobre mim. Ela fez exames ginecológicos em mim até os meus 17 anos de idade. Esses exames deixavam meu corpo contraído de desconforto. Eu me sentia violada, mas não tinha voz nem habilidade para expressar isso. Eu estava condicionada a acreditar que qualquer limite que eu quisesse seria uma traição. Então, eu fiquei em silêncio, cooperava. Quando eu tinha 6 anos de idade, ela me empurrou para uma carreira que eu não queria. Sou grata pela estabilidade financeira que a carreira me proporcionou, mas nada além disso. Eu não estava equipada para lidar com a indústria do entretenimento e tudo que vinha com ela: competitividade, rejeição, apostas, duras realidades, fama. Eu precisava desse tempo, desses anos, para me desenvolver na minha infância, para formar minha identidade, para crescer. Nunca mais terei esses anos de volta. Ela me ensinou um transtorno alimentar quando eu tinha 11 anos. Um transtorno que roubou minha alegria e qualquer espírito livre que eu tivesse. Ela nunca me contou que meu pai não era meu pai. Sua morte me deixou com mais perguntas do que respostas, mais dor que cura e mais camadas de sofrimento. O luto inicial pro seu falecimento, depois o sofrimento para aceitar o seu abuso e exploração, e finalmente, o sofrimento vem à tona agora, quando eu sinto sua falta e começo a chorar. Porque eu ainda sinto saudade. E começo a chorar. Sinto falta dos seus discursos motivacionais. Minha mãe tinha o dom de encontrar a coisa certa em uma pessoa para fazê-la se iluminar e acreditar em si. Eu sinto falta desse espírito pueril. Minha mãe tinha uma energia que às vezes podia ser eterna, até cativante. Eu sinto falta quando ela ficava feliz. Não era tão frequente quanto eu gostaria, não acontecia tanto quanto eu tentava forçar a acontecer, mas quando ela ficava feliz era contagioso. Às vezes, quando sinto sua falta, começo a fantasiar sobre como seria a vida se ela ainda estivesse viva e eu imagino que talvez ela tivesse se desculpado e nós teríamos chorado nos braços uma da outra e prometido que recomeçaríamos do zero. Talvez ela me apoiasse nas conquistas da minha própria identidade, das minhas próprias esperanças, dos meus sonhos e atividades. Mas então, eu percebo que eu tô apenas romantizando a morte, da mesma forma que eu não quero que as pessoas façam. Minha mãe deixou bem claro que não tinha interesse em mudar. Se ela ainda estivesse viva, ainda estaria fazendo o seu melhor para me manipular e ser quem ela quisesse que eu fosse. Eu ainda estaria vomitando, restringindo minha alimentação ou comendo compulsivamente, ou ainda, alguma combinação dessas três coisas. E ela ainda apoiaria isso. Eu ainda estaria me forçando a atuar, com um desempenho miseravelmente automático, em radiantes séries de comédias. Quantas vezes você pode levar um tombo em um carpete ou defender uma fala na qual você não acredita até a sua alma morrer? Tem uma boa chance que eu tivesse um colapso mental completo em público a essa altura. E eu ainda estaria profundamente infeliz com uma doença mental. Olho para as palavras novamente. Corajosa, gentil, leal, doce, carinhosa, elegante. Não balança a minha cabeça. Não choro. Eu me levanto, sacudo a poeira da minha calça jeans e me afasto. Eu sei que não vou voltar. E é assim que termina o livro Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurd. É um livro pesado e engraçado.
Toco, né? Ele tem alívio cômico, ela consegue. Ele começa forte, né? Ele começa com a mãe dela internada em coma e faz um flashback e termina assim, né? Forte. Caramba, ela não chorou, mas eu tive que me segurar. Ela consegue reconhecer todas essas nuances da mãe dela, que ela colocava no pedestal, e mesmo assim ela ainda consegue amar, ela consegue sentir que a mãe é a melhor amiga dela, e consegue sentir saudade, sabe?
É que apesar de tudo, ainda era a mãe dela.
Sim. É um livro que mostra o quanto as relações humanas são complexas, né? São difíceis. Ela narrando a infância dela, a gente vendo por trás das câmeras. Eu assistia muito a iCarly, quando ela fala, né, que o primeiro beijo que ela deu na vida foi no iCarly,
meu Deus. Eu procurei esse vídeo pra ver depois que eu li esse capítulo no livro. E, cara, me doeu. E eu tenho certeza que quando eu vi, quando criança, eu achei lindo.
Não sei se é uma memória falsa. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu achei engraçado, porque eu achei que era assim. Que ela fica dura, assim, com o bracinho pra baixo.
Que é o que a Senha faria.
E ela parada, sabe? Os braços pra baixo, o olhão arregalado, o olho aberto. E eu lembro da cena e eu lembro que eu achei engraçado. E aí, quando eu li que, tipo, não, a cena era pra ela mover a cabeça. Ela fez aquilo 7 vezes, né? Caramba, coitada.
É a atuação? É. Era o trabalho? É. Mas foi um abuso também.
Foi, porque não era o que ela queria. Ela gostava muito de ir pra igreja. Ela se sentia confortável na igreja. Ela deixa isso claro. Ela vem de uma família de mórmon. Ela fala que a família dela ia à igreja porque a mãe tinha câncer e queria muito que ela fosse atriz. Então, quando a mãe começa a melhorar e ela consegue o papel em iCarly, a família para de ir, o que é uma grande frustração pra ela, porque era o único lugar que ela gostava de ir. Ela não gostava de atuar, a casa dela era um caos. E ela queria seguir os princípios, né? Ela queria esperar. E não foi nada daquilo, né?
É. E é com esse soco no estômago que a gente começa a estar tendo o Review Nerd de hoje. Eu tô aqui com a Ivy, do Bueiro Nerd. Tudo bem, amiga?
E aí, galera? Gente, essa voz... Não é que eu tô desanimada, é que eu peguei uma gripe. Não peguei a gripe, foi a gripe que me pegou e ela gostou tanto que ela não me largou até hoje.
Esse é uma collab do Tá Tendo e do Bueiro Nerd. Todo mês a gente traz um livro pra comentar com vocês, um mês no Tá Tendo, um mês no BN. Aqui no Tá Tendo a gente vai falar de livros que falam da vida, de livros polêmicos, de livros sobre sexualidade. Do que vier na mente, vocês estão totalmente livres pra indicar livros também, tá? E no BN a gente vai falar do quê?
BN, a gente fala de tudo que você imaginar, de cultura nerd, de pop, pode ir lá que a gente fala de filme, de série, de jogos. A gente tem agora um quadro novo na segunda-feira, que é o BNN, que é o Bueiro Nerd News, que a gente faz um resumo, tudo que é notícia do mundo de games, filmes, séries, a gente faz um resumão, ainda mais agora que tá tendo a greve dos roteiristas. Nós fazemos um resumo na segunda-feira de manhã e toda sexta-feira tem um episódio novo do BN. Então, nos siga, compartilhe, né? Vai lá no Instagram, agora tá eu e o Vini, conversa com a gente que vai ser maravilhoso.
Sigam o arroba Bueiro Nerd, gente. Eles gravam com a gente aqui direto. E o conteúdo deles é muito bom. Eu já quero deixar aqui um aviso que esse app contém descrições explícitas de abuso físico e psicológico, de transtornos alimentares e abuso de substâncias alcoólicas. Então, se esse tema for sensível pra você, tudo bem se você não escutar. A gente tem outros episódios aqui, inclusive desse quadro. A gente já falou de 50 tons de cinza, de Sejamos Todos Feministas. No BN, a gente falou de 1984. Já falamos de Zumak. E agora em junho a gente lá vai falar de Watchmen. Então acompanha esse quadro também porque ele é muito bom. Música. Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast. Quando eu tava fazendo a pesquisa, amiga, pra esse episódio, eu vi uma entrevista da Janet. E aí perguntaram, né? Por que escrever uma autobiografia de uma vida tão triste? E ela respondeu assim: foi importante pra mim explorar o abuso emocional e psicológico que sofri durante o meu tempo de atriz mirim. Eu não tive as ferramentas, a linguagem e o apoio necessário pra falar por mim mesma naquela época. Então, o livro é uma maneira de eu apenas honrar essa experiência e dar voz ao meu antigo eu. Mas espero encorajar os jovens a fazerem o mesmo, de se encontrarem em ambientes onde podem ser condicionados a fazer algo que não se sentem confortáveis. E você acha que o objetivo dela de encorajamento e de não fazer as experiências dela passarem em branco foi atingido?
Ah, com certeza. É um livro muito recente. Se você for pegar a data de lançamento dele, é do ano passado.
É, no Brasil acho que chegou esse ano.
É um livro muito, muito recente. Ela lançou ele o ano passado e já lançou assim. Ela conseguiu chamar a atenção pelo título, né? Estou feliz que a minha mãe morreu.
E a capa? A capa é ela felizona com uma urna de cinzas. Que tem papel picado, claro. Mas, tipo assim, tudo chama atenção. A questão de marketing desse livro foi sensacional e com muito pouco, né? Só a existência dele já é um marketing.
Sim. E assim, a galera fica, ah, que absurdo, né? Estou feliz que a minha mãe morreu. Cara, mas quando você lê...
Você entende.
Você entende, sabe?
E não é que ela soltou fogos porque a mãe dela morreu. Mas é a independência.
Sim, e foi todo um processo. Não foi a mãe dela morreu e ela conseguiu se libertar daquilo.
E a duras penas, porque é uma liberdade que ela continuou sofrendo com tudo que ficou. Com a bulimia que ela adquiriu por causa da mãe.
Sim, demorou. Assim, a gente vê o quanto ela vai sofrendo e o quanto ela vai crescendo com uma imagem tão distorcida de si, né?
De tudo.
Igual a questão da anorexia. É quando os seios dela começam a nascer, a mãe dela fica desesperada. Ah, você tá crescendo, você não pode crescer. Ela pede ajuda pra mãe e a mãe faz ela ter anorexia desde os 11 anos de idade. Sabe que ela tem que ser magra, pesar 140 quilos.
Ela só foi menstruar, se eu não me engano, com 14 anos. E ela ficou desesperada, não que ela não soubesse o que estava acontecendo, ela sabia. Mas ela achava errado, porque ela não queria ser adulta. Ela queria ser a menininha da mãe dela, pra fazer a mãe dela feliz.
Sim, pra conseguir os papéis.
Então ela pensou, errei na minha anorexia. Vou pegar firme na dieta, que eu vou parar de menstruar, vou parar de crescer, e tudo vai dar certo. É um pensamento tão distorcido.
E ela parou.
E ela parou.
Ela ficou muitos anos sem menstruar. É uma distorção. Ela fala, né, que ela ter estudado tanto a mãe dela, ela conseguir, pelo tom de voz, pelo piscar de olho, pelo menor movimento facial, ela entendeu o que a mãe dela tá pensando, sentindo, e o que que ela tem que fazer pra mudar aquela situação, seja quando o pai dela fez alguma coisa com a mãe, ou seja quando ela falou alguma coisa, ela consegue interceptar pra fazer a mãe feliz, porque a mãe dela fica usando câncer pra fazer esse chantagem emocional em toda a família.
Tem uma passagem no livro que é o aniversário dela, ela vai apagar as velas e ela fala, eu preciso pedir pra minha mãe ter saúde, porque o câncer da minha mãe está nas minhas mãos. E tipo, ela tinha 6 anos. É uma responsabilidade que essa criança não tem que ter, e que também não está na mão dela.
Exatamente. E quando a mãe dela morre, e os amigos dela chegam com bolo, ela fica desesperada, porque ela não sabe o que ela vai pedir, porque a mãe dela já morreu.
Ela não sabe quem ela é.
Ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela quer, ela não se conhece. O que ela conhece no íntimo e no profundo, a mãe dela. O que que a mãe dela gosta, das músicas que a mãe gosta, dos artistas que a mãe gosta, de como que a mãe gosta que ela se veste, sabe?
E não é que ela cresceu enxergando a mãe como uma vilã. Não. A primeira vez que a psicóloga disse pra ela, olha, sua mãe foi abusiva com você, ela cancelou a terapia e voltou com outro profissional.
Exatamente. Ela nunca mais voltou naquela profissional. Era tão cruel que ela falava assim, olha, filha, quando eu morrer, eu quero que você cante tal música. Ela, mãe, mas eu não consigo, a nota é muito alta. Ela, se você começar a ensaiar de agora, você vai conseguir cantar.
Cara, que pensamento é esse?
sai para a minha morte. Gente, gente!
E o tanto que ela ficou mal pelo fato dela não ter conseguido nem falar nada. Ela só chorou, quem dirá cantar.
Ela não conseguiu nem ler, né, as palavras que ela escreveu.
Ela imaginou a mãe dela no céu, chateada com ela, porque ela não conseguiu cantar. Cara, é um livro que realmente a gente vê muitas questões de abuso. Ela sofreu abuso pela mãe. A gente vê ali uma tentativa de abuso por parte do produtor da série.
Uma não, sim, várias. Porque, gente, todo mundo assistiu iCarly, pelo amor de Deus. Era uma série infantil.
Extremamente sexualizada.
Eu preciso rever essa série pra ver isso. Eu não tenho memórias disso, mas tenho certeza que teve. E aí, quando ela fez o teste, conseguiu o papel. Depois, qual era o próximo passo? Um ensaio de biquíni. Pra quê? Uma garota de 14 anos.
E não era só um biquíni.
Eram vários biquínis. Pra quê, gente? Quando foi que teve cena de biquíni na iCarly?
E depois ela arrumou um namorado. Eu pesquisei a foto que vazou, né?
Eu também pesquisei os paparazzis, que não tem nada na foto. Não tem nada. Tipo assim, gente, a gente é do Brasil. Vocês olham a foto, é um top. O top do biquíni é gigante. Ela tá com a bermuda e ela tava com um homem, né?
Mas é porque ela tava com um homem e também o fato de que ela tinha, entre aspas, desleixado do corpo.
Engordada.
Mas assim, você olha...
Ela não tava gorda, gente. Ela não tinha nem barriga.
É.
Ela não tinha barriga, ela só tinha peito.
E aí a mãe dela liga inúmeras vezes, fala que ela não é mais filha, fala pros irmãos dela, não chama ela mais de irmã, chama ela de tudo quanto é nome.
Não, eu tenho um e-mail, peraí que eu vou pegar o Kindle, porque esse e-mail não dá pra só falar por cima, porque quem é a mãe que manda aquele e-mail pra filha?
É muito problemático.
Tipo assim, o contexto é o seguinte, ela tava namorando um cara que trabalhava com elas lá, cara de 30 anos, ela tinha o quê? 16, 17? Por aí.
18.
Tinha 18 já?
Tinha. Só que eles não tinham relações sexuais, porque ela queria esperar o casamento.
Isso.
Então, ela acreditava nisso. Então, eles ficaram por mais de um ano namorando.
E com uma baita pressão, porque ele era um escroto.
Isso. E pra mim, ali, ela foi violentada quando ele força ela a fazer oral nele, porque ele fala, ah, já que a gente não pode fazer sexo...
Me chupa, pelo menos.
Eu sou um homem e eu tenho necessidades, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Força ela. E ele usa a emoção dela, porque a gente vê que ela, sabe, ela se apega à pessoa e ela se doa completamente. Nossa, ela teve muitas relações. Eu vi depois que ela se relacionou com um jogador de basquete, eu não sei se você viu.
Vi.
E aí ele vazou as fotos. Você viu as fotos que ele vazou dela?
Não vi.
Não tem foto dela nua, tá, gente? Não precisa pesquisar. Tem foto dela de lingerie. Mas, cara, a pessoa te manda e você se acha no direito porque não tá mais junto de vazar esse tipo de conteúdo. Por favor, né?
Ó, achei o e-mail, gente. Então, aí, ela tava namorando esse cara, que inclusive esse cara, tipo, ele tinha uma namorada, quando eles começaram a se conhecer, ele trocou a namorada por ela, só que como ela não quis transar, ele ficou puto, até convencer ela a fazer o oral nele, que foi um, gente, foi um estupro, pelo amor de Deus.
Foi.
Aí a Nick deu uma viagem pro elenco.
Foi pra Bahamas.
Aí ela falou pra mãe que ela ia pra essa viagem. Eu acho que era a primeira vez que ela ficava sem a mãe por um tempo.
Sim.
A mãe não queria que ela fosse, mas aí ela falou que, como podia levar um acompanhante, ela disse que ia levar um amigo gay. Mas, na verdade, ela foi com um namorado. E o paparazzi tirou as fotos e, na mesma hora, as fotos já tava tudo quanto é canto. Aí a mãe dela mandou o seguinte e-mail. Cara Net. Net é o apelido que a mãe dela dava pra ela. Estou muito decepcionada com você. Você costumava ser meu anjinho perfeito, mas agora não passa de uma vadiazinha, uma piranha, uma rodada. E pensar que você se desperdiçou com esse ogro medonho. Eu vi as fotos em um site chamado TMZ. Vi você no Havaí com ele. Vi você acariciando a barriga peluda e nojenta dele. Essa parte eu confesso que eu achei engraçada. Gente, o cara era muito feio, cara, na moral. Eu sabia que você estava mentindo sobre o Colton, que é o amigo gay. Adicione isso à lista de coisas que você é. Mentirosa, calculista, perversa. Você engordou também, e é óbvio que você está comendo a sua culpa. Pensar no Bilal dele dentro de você me deixa enojada.
Gente do céu.
Eu não criei você pra isso. O que aconteceu com a minha doce garotinha? Onde ela foi parar? E quem é esse monstro que se tomou o lugar dela? Você é um monstro horrendo agora. Eu contei aos seus irmãos sobre você, e todos eles disseram que a renegam como eu. Não queremos nada com você. Com amor, mamãe. Ou Debbie, já que não sou mais a sua mãe. PS. Enviem dinheiro para comprarmos uma geladeira nova. A nossa quebrou. Esse PS, mano, eu nunca mais mandava dinheiro pra essa mulher.
Não é?
E tipo assim, não foi um e-mail, gente. Depois, ela se afastou do celular no resto da viagem. Quando ela pegou de volta, tinha mais de 100 e-mails. Mais de 300 ligações. Em todos os e-mails estava. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Tipo assim, a família dela era muito pobre. Quando ela começou começou a trabalhar na atuação, ela passou a sustentar a família. E pra quê? Pra isso, mano.
A família dela não era só muito pobre. A família dela era muito pobre e a mãe era acumuladora. Então a casa dela era um caos, era desconfortável, tinha que dormir na sala, era cheio de lixo e colchonete porque as camas estavam cheias de coisas. Assim, caramba, a mãe dela era tão...
super protetora, mas eu acho que nem é questão de proteção. Ela era dominadora.
Ela dava banho na Janet do lado do irmão que já tava quase fazendo 18 e a Janet fala, eu estou sozinha ou com ele, ela sempre fazia o exame, né?
Gente, exames ginecológicos.
Ginecológico e no seio. Do lado do irmão, cara.
E pra quê? Ai, pra garantir que você não tenha câncer. Porra, leva no médico. Simples. Tipo assim, a mãe dela deu banho nela até os 16 anos. Tem uma passagem no livro que ela fala que ela tem ou 10 ou 14 anos, não lembro agora certinho, mas que ela ainda usava cadeirinha no carro.
Ela tomou o primeiro banho sozinha quando a mãe ficou doente.
E não conseguia mais andar.
E ela teve que fazer show sem a mãe. E aí a mãe ficou e ela viajou. E assim, pra ela foi estranho o primeiro banho, sabe? Porque ela, caramba, ela nunca tinha tomado banho.
Não, e aí a mãe viu pela TV, né? E a mensagem que ela mudou, tipo, a mina fez um show. Um show. A mina que era atriz, do nada virou cantora, fez um show. Aí a mãe manda, você não lavou seu cabelo direito. Porque a desculpa era essa. Eu te dou banho porque você não sabe lavar o seu cabelo. E eu preciso que ele tenha o brilho certo, tenha não sei o que certo, porque é como os produtores gostam.
Gente, é um livro que você fica revoltado do início ao fim, de tanto abuso que ela sofreu. E aí, galera, ela não quis voltar no reboot e tal. Mas caraca!
Claro!
Vai ver! E assim, a Miranda foi muito amiga dela, né? A Carly.
Sim.
Mas o que ela passou com a Ariana Grande...
é revoltante. Porque a série era dela, né? Era Sam e Cat. Não era Cat e Sam. A série era dela. E ela era tratada como coadjuvante porque, ó, meu Deus, nós nunca vamos atrapalhar a carreira da Ariana Grande.
Sim. E antes, no segundo ano de iCarly, o produtor chamou ela pra almoçar, né, com a família.
Ai,
e tal.
Gente.
E prometeu que seria o spin-off só dela, depois que juntou lá com a Ariana Grande, enfim.
Não, e ela já conhecia tanto esse cara que quando ela recebeu essa proposta, a mãe dela ficou emocionada. Ela ficou com medo, porque é uma proposta que acontece o quê? Ele, eu tô te fazendo essa proposta, mas ó, toma aqui uma cerveja. Ela, mas eu não bebo. Ele, mas toma, por mim, toma essa cerveja. Aí depois vai e quer fazer massagem no ombro dela. É um cara nojento.
Não foi nem cerveja, foi uísque com café, que eu nunca vi misturar uísque com café, isso foi novo pra mim. E a alegação dela é, eu nunca bebi, eu não tenho idade pra beber. Não, não tem problema não, bebe aqui.
Foi quase um tá comigo, tá com Deus.
Exatamente.
Se fosse no Brasil, ele tinha dito isso, tá comigo, tá com Deus.
Exatamente, confia.
Quais eram os abusos que a mãe fazia com ela? Primeiro era gerar um sentimento de culpa em tudo que ela pensasse sozinha. Então, ela foi uma criança que estava preocupada em garantir que a mãe não tivesse câncer, garantir que a mãe ficasse feliz, só que a mãe dela nunca estava feliz.
Impressionante, né?
É tentar ser a melhor atriz que ela pudesse, porque o sonho da mãe dela era ser atriz, não era dela. Se manter magra, e ela não fala de peso quando ela é criança, mas como adulta, o peso ideal era 40 quilos. Você comentou do primeiro capítulo. O primeiro capítulo é no hospital, e a mãe dela já tá morrendo, e cada filho vai lá e diz uma coisa pra tentar fazer a mãe acordar, que a mãe tá em coma. Um fala que, vou ter filho agora. Nada. Aí o outro fala que vai casar. Nada. Aí quando eles vão embora, ela fala, mãe, eu tô com 40 quilos. E a mãe não acorda e ela fica devastada. Gente, 40 quilos não é peso de uma mulher adulta. Pelo amor de Deus.
E ela fala, se isso não fez a minha mãe reagir, nada mais vai fazer. Que era a meta da mãe dela. A mãe dela tinha esse peso e se orgulhava de ser uma pessoa pequenininha e extremamente magra. Ela contava caloria, ela comia só melão, picolé, zero açúcar.
Não, e é uma baita de uma hipócrita. Porque, tipo, ela chamou a menina só porque a menina viajou. É uma vadiazinha, uma puta, uma rodada, é isso e aquilo. Cara, a mulher teve 3 filhos, nenhum dos filhos é do marido. Ela vai se fuder, caralho.
E nem na beira da morte se dignou a revelar.
Ela não ia admitir um erro. A gente nem sabe se os irmãos da Janete sabem. Agora já sabem, né? Tá no livro.
É, agora já foi, agora já foi.
Já era.
Isso ainda tinha o fato de que ela não podia gostar nada diferente da mãe. Então, se a mãe gostava de uma música, ela tinha que gostar daquela música. Aí ela fala, não, mãe, agora eu quero ouvir tal coisa. Ela, nossa, mas tal coisa... coisa não era a sua coisa preferida, você não gosta mais disso, a gente não é mais amiga.
É um drama.
Demais.
E, tipo, ela sabia que era um drama, mas ela não conseguia se desvencilhar disso.
É, igual quando ela falou pra mãe que ela queria escrever em vez de atuar. Aí o que, que a mãe faz? A mãe estava careca por causa do tratamento, ela tira a touca e começa a coçar a cabeça.
Já fazia aquela pressão e fala, mas você atua tão bem, eu não quero que você escreva.
Mulher, pelo amor de Deus, mano.
E é igual você falou, a primeira terapeuta ela abandonou, porque ela não aceitou que a mãe dela estava abusando dela, porque não, a mãe dela estava procurando o melhor pra ela. A psicóloga queria pôr ela contra a mãe.
Esse livro é muito recente, tanto é que no final do livro ela cita o reboot do iCarly, que saiu esses tempos, é muito recente.
Sim.
Então, ela agora não tá plena ainda. Ela tá em processo, ela tá melhor, ela não tá plena.
O livro, ele foi lançado nos Estados Unidos em 9 de agosto do ano passado.
Mas só chegou no Brasil sendo, porque eu tô há tempos querendo ler esse livro e não tinha em português.
No Brasil demora um pouquinho, mas até fora do Brasil, cara, ele é muito, muito, muito recente. A Janet mostra pra gente o quanto é importante você não colocar suas expectativas. Ah, eu queria ser médico, então colocar meu filho na melhor escola, ele tem que ser médico, não sei o quê. Eu convivi com uma criança que a mãe queria que ele fosse um jogador de futebol. Ela falava pra ele, você é muito bom, você vai jogar fora do país, você vai pra Europa, a gente vai ser muito rico. Tipo assim, ela depositava na criança a independência financeira que ela queria. E, cara, a criança não jogava nada. A criança não jogava bem. E aí
os
colegas falavam, você é mão de alface. E a criança ficava frustrada, porque ela tinha um peso muito grande de que ela tem que ser um jogador profissional, porque é o que a família espera dela. Cara, e será que é isso que essa criança gosta? Será que é isso que essa criança realmente quer? Será que é isso que essa criança se identifica? E a gente vê isso em vários casos, né? Ai, minha filha vai ser bailarina, minha filha vai ser médica. Cara, é só uma criança, sua filha vai ser criança, deixa ela crescer e vê o que ela gosta, entende? E a gente, enquanto sociedade, coloca muito peso, expectativas nas crianças. E veja na Janet o quanto isso é problemático. O quanto ela se tornou uma adulta que não sabia lidar, que desenvolveu transtornos alimentares por conta da mãe que cobrava um corpo perfeito, que desenvolveu dependência alcoólica, porque depois que a mãe morreu, o único momento que ela não se preocupava com o corpo, que ela não pensava na mãe, era quando ela estava embriagada. Todos os relacionamentos que ela cita foram relacionamentos extremamente tóxicos, que usava ela, sabe, aproveitava que ela tinha dinheiro. O primeiro namorado, né, que os paparazzi fotografaram.
Era um escroto.
Ele era, eu não sei com o que ele jogava, eu não sei. Ele fazia muita dívida e ela...
E ela ia pagando. Era jogo. Era...
Ela terminava de pagar a dívida, ele arrumava outra dívida. Então, assim, gente, e era um relacionamento mais abusivo do que o outro.
Até com a casa dela era um relacionamento abusivo, porque ela comprou uma puta casona, só que a casa era um lixo. Então a menina vivia com pedreiro em casa.
É, a casa era linda por fora e podre por dentro, né? Aquele ditado. Por fora, bela viola. Por dentro, um pão bolorento. Era a casa.
Ela tava tão depressiva que ela não mobiliou a casa. Nem parecia que morava alguém lá. E aí o psicólogo falou pra ela, o segundo psicólogo, por que você não vende a casa, pega um apartamento menor e tal? Ela, porque é um bom investimento. Aí ele, mas por que é um bom investimento? Ela, não sei. Só sei que é um bom investimento. Ela nem ligava, porque a casa da infância dela também não era uma casa legal. Galzona de morar, e ela morou lá por muitos anos. Então, sabe, o tanto que ela se acostumou em ser abusada por tudo fez ela normalizar que ela acaba ficando nesse ciclo vicioso.
Sim. O segundo relacionamento dela, meu Deus, o cara, ela descreve como um anjo, né? Nossa, o cabelo assim e tal, um lorde gentil. O cara fica doido do nada. Tipo, é a primeira vez que ela sente prazer em ter relação. E aí ele vira pra ela e fala, não, eu encontrei Jesus.
Do nada. Eu não vou mais transar.
É do nada. Eu não vou mais transar porque isso não é certo. Mas isso não é o problema. O problema é o seguinte. Porque ele não só encontrou Jesus. Ele acredita que ele é Jesus.
Não, gente, tadinha. Ele tava doente. Ele tava mal.
Ele tava, mas... E ela, coitada?
É muito complicado esse relacionamento. Tipo assim, eu não demonizo esse cara.
Eu também não, mas eu tenho dó dela.
Sim. Total. Ele foi a pessoa que, quando percebeu que ela vomitava, que ela era bulêmica, ele falou, não, se você continuar fazendo isso, eu não vou ficar com você. Procure ajuda. Se trate. E ela foi pra primeira psicóloga por causa dele. Quando ela tava ficando bem, ele resolveu que ele era Jesus. Foi internado.
Não, e ela só descobriu que ele não tava bem, porque porque ela fala, abandonei a terapia. Ele, tá tudo bem. Ela, como assim, né, tudo bem? Aí ele, é, com Jesus a gente não precisa de terapia.
Não, ela que era mórmon, viu que isso era um problema. Aí ele ficou internado numa clínica psiquiátrica. Quando ele voltou, só fumava maconha, ele parou de existir, ele vegetou. E ela ficou do lado dele, achei isso muito bonito.
Sim, ela foi parceira.
Muito. Só que ela tinha estrutura pra isso? Não.
Nenhuma.
O livro também fala dos assédios morais no trabalho, né? Que no livro ela chama o cara de O Criador. Teve o lance do biquíni, que a gente já comentou. Teve o lance do álcool, que a gente já comentou.
O beijo.
O beijo.
Eu achei o Fred muito gentil, né? O Nathan. Ele falou, pronto, já acabou, tá tudo bem. Tipo assim, ele tentou confortá-la, né, depois.
A série sempre insistiu nesse casal, né?
Sim.
Eu lembro que quando eu vi a série, eu achava que era um casal que nem fazia sentido. Porque não tinha construção dele se apaixonar de um jeito que eu acreditasse. Eu era criança e eu não acreditava. Porque hoje eu sei que foi momentos extremamente desconfortáveis pra ela.
Você vê o quanto era problemático por trás das câmeras da Nick, né? Porque ela deu sorte. Eu acredito que poderia ter sido muito pior se ela fosse do elenco, por exemplo, de Victorious.
É, Brilhante Victoria.
Porque o que que acontece? Ela fala que em iCarly, todo mundo era muito menininho ainda, criancinho, bobinho, inocente. Então, a Miranda, que é a Carly, foi muito gentil com ela, né? Era realmente amiga dela, amiga mesmo, não tinha nada de competição.
Até hoje.
Sim, o Nathan também, né? Foi muito parceiro. E ela fala que, enquanto em Victorious, os adolescentes tipo, bebiam, sabe, faziam festinhas, uma coisa assim que o que ela fazia com a Miranda? Ver filme, trocar e-mail falando besteirinha, nada demais. E eu acho que se fosse Brilhante, ela teria sofrido muito mais por todas as travas que ela tinha, porque ela não gostava de se expor, ela não gostava de cenas, né, com questões mais assim...
físicas.
É, então eu acredito que pelo fato de ser com a iCarly foi um pouco melhor, mas a gente vê o tanto que o criador, ele era um ser tóxico. Parece que tudo muda quando ele tá, quando ele fala, quando ele se pronuncia. Tem que ser do jeito dele, na hora dele.
E não é só com ela, né? Era com todo mundo. Ela dizia que ele fazia homens adultos chorarem. Que ele demitia crianças e humilhava as crianças quando fazia isso.
Uhum.
Foi um caso tão extremo que teve uma época que ela disse no livro que, por ordem judicial, ele era proibido de estar presente no set. Então ele ficava a quilômetros de distância numa sala sozinho. E aí tinha que ficar uma pessoa indo pra salinha dele, vendo o que ele queria. Voltava pro set, falava pros atores. E aí, tipo, uma gravação que poderia ter durado 4 horas, durava 19. E tudo isso só veio à tona mesmo com o livro dela, né? Porque depois que ela lançou o livro nos Estados Unidos, eu vi muitos canais no YouTube falando disso. Coisa que nunca falaram.
Eu já tinha visto um pouquinho sobre essa questão. Meu esposo fala que sempre achou estranho o fato de, tipo assim, focar muito no pé. Ele, já adolescente, achava estranho. No livro, ela fala que a Nick ofereceu dinheiro pra ela.
$300 mil pra todo mundo.
A Nick vai encerrar a temporada e vai te dar $300 mil. Ela, nossa, que bom e tal. Aí, é, só que você nunca vai poder falar sobre os bastidores aqui. E aí ela não aceitou.
A gente não teria esse livro se ela tivesse aceitado.
Sim.
É uma pessoa muito íntegra.
Sim, mas ela bateu desespero depois que ela desligou, né? Ela, nossa,
é, meu Deus, é muito dinheiro.
Por que que eu fiz isso? Mas ela entende a importância de não aceitar esse suborno, porque pensa quantas pessoas se calam por medo, por insegurança. Ela foi sempre ensinada que ela tem que aceitar tudo, ser compreensiva, uhum, porque senão ninguém vai querer contratar ela. E ela deixa isso muito claro, quanto em iCarly ela conseguiu papéis, ser convidada pra fazer 2 filmes e ela não aceitou porque ninguém ia parar a gravação por conta dela. Enquanto em Saint Cat, que era um spin-off que ela estava, ela tinha que ficar se desdobrando porque a Cat, né, a Ariana Grande, tinha mais o que fazer do que estar lá nos ensaios ou na gravação.
Teve episódios que eles tiveram que reescrever pra menina não participar e, tipo, aí do episódio, eu não vi Saint Cat, tá, gente? Mas no episódio, por algum motivo, a Cat ficava presa numa caixa e a Janet ficou atuando com uma caixa por uma semana. Mano, eu ficaria puta. Mano, não aguenta, pede pra sair. sair, quer priorizar sua carreira, tudo bem, substitui. Ela não é só o coadjuvante.
E ela deixa claro o quanto talvez hoje a Ariana Grande repense o comportamento dela. Mas ela fala o quanto a Ariana era babaca com ela, né? Assim, de humilhá-la. Porque ela era uma popstar, né? Tava começando a crescer enquanto estrela do pop. E aí ela ficava espizinhando a Janet por isso, né? Que, tipo, ela era superior a Janet. Em vários momentos ela deixava isso claro. E isso foi afetando ela, né? Enquanto todo mundo falava, ai, obrigada por você compreender que ela não vai estar aqui hoje. Ai, obrigada por segurar as pontas. Chegou a um ponto dela ter uma crise de pânico e ela caiu no chão durante a gravação, porque ela não tava aguentando mais ficar fingindo uma coisa que ela não era, que ela tava chateada com aquela situação, com aquela falta de respeito com ela.
Exato. O outro tema que o livro toca muito são os transtornos com o corpo que ela teve, né? Enquanto a mãe tava viva, era anorexia, que as duas faziam juntas. Atividade mãe e filha, vamos ser anoréxicas! Por que não, né? E aí é aquilo, controlar todas as calorias, se pesar diariamente, uma culpa muito grande quando engordava um quilo.
À noite, se pesar e ver o que que tinha comido pra poder ver quantas calorias comeu no dia pra poder pensar o cronograma alimentar do outro dia.
Gente, a gente tá falando de uma criança de 6 anos, tá? A gente não tá falando dela mais velha, isso perdurou com ela mais velha, mas começou muito cedo. Sem falar que ela com 10 anos fez clareamento dental, pintou cabelo, pintou cílio. Tipo assim, você para pra pensar, ai, não é tanta coisa. Mas no contexto que ela tava vivendo, gente, era muita coisa. E quando a mãe morreu, ela teve compulsão alimentar, engordou, se culpou. E como que ela controlou a compulsão dela? Vomitando. Ela chamava de purgar. A única vez que eu vi a palavra purgar antes desse livro foi em Uma Noite de Crime, que as pessoas purgavam tendo uma noite pra poder fazer o que elas quiserem, que normalmente eram matar outras pessoas. Amiga, você que eu nunca parei pra ver a definição dessa palavra. O que exatamente seria purgar?
Tornar puro, livrar-se de impurezas, purificar, limpar.
Eu só vi essa palavra em contextos bem complicados, então. Porque pra você se purificar, você tem que se matar, porque era o que ela fazia. É qualquer coisa que ela se sentisse culpada, ela vomitava.
Mas é porque pra ela, ela tava impura, né? Então, ela se sentia com consciência pesada, porque a mãe dela falou que ela tem que ser magra. A mãe morreu, ela tá engordando, não tá certo. Isso se torna tão viciante pra ela, ao ponto dela não ter controle, dela vomitar diversas vezes durante o dia e não ser mais um vômito induzido. E chega ao ponto dela vomitar. Vomitar só o ácido, porque ela nem comia tudo aquilo.
E perdeu um dente. E ela vomitava sangue, porque a garganta dela tava corroída. Eu sei que bulimia é um negócio foda, mas eu nunca tinha parado pra ver o que realmente era. Eu só fui ver realmente nesse livro e, cara, que dor, que dor.
Quem descobriu foi o namorado, porque viu no banheiro dela resto de vômito.
Não, e que ela vomitou logo após transar com ele. Ela gostava de transar com ele, mas ela precisava se purificar depois disso também. Porque não era purificação só por ter comido, era uma purificação por toda e qualquer culpa que ela sentisse. E ela sentia culpa constantemente.
Porque a mãe colocou um padrão dela de perfeição, sabe? De que ela tem que ser cristã, sendo que a mãe não era, não fazia questão nenhuma de ir pra igreja, chegava atrasada, saia mais cedo. Então ela tinha que ter relação sexual depois que casasse. Cara, era tanta coisa em cima dela que é muito difícil você ser feliz. Como que você é feliz? Como que você se sente bem, sabe, se sua mãe fala que tu tá feia? Nossa, minha mãe falou que eu tenho que ir no túmulo dela todo dia e, poxa, eu trabalho, eu não tô conseguindo. Eu sou uma péssima filha por conta disso. Nossa, minha mãe morreu porque eu não tive fé o bastante pra pedir pela saúde dela, sabe? Eu não orei o suficiente. Ela desenvolve toque.
Desde pequena. Ela começa o livro já com toque.
É, e ela acha que ela tá falando com o Espírito Santo. Porque as pessoas falam, ah, você já tem idade pra falar com o Espírito Santo. Ela batiza com 8 anos, depois que você batiza, você fala com o Espírito Santo. E aí, chega um dia que o Espírito Santo fala pra ela, olha, paga seu nome lá da lista do teste, vai no banheiro, dá não sei quantos giros, abre e fecha a porta, faz não sei o que, você vai ser chamada. E ela não é chamada.
Ela tá muito pequenininha, ela finge que tá dormindo, e escuta o avô dela falando com a mãe dela, falando, olha, eu acho que ela tem alguma coisa, melhor procurar um médico, um psicólogo, porque ela tem alguma coisinha ali, porque tudo que ela faz 6 vezes. Isso não é normal. A mãe dela praticamente fala, não se meta com a minha filha, não aceita.
Você tá falando, minha filha tá problema? Minha filha não tem problema.
E aí ela pensa com ela mesma, não, eu não tenho toque, eu tô falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, se for você, fala que é você. Aí o Espírito Santo responde, sou eu, bate palma 6 vezes. Que porra.
Ai, cara, é triste, né? É igual a questão quando a médica fala, olha, amiga, quero falar com você. Eu acho que ela tá com anorexia. A médica e a professora de balé, se eu não me engano, fala que ela tá com anorexia, que ela nunca tinha ouvido essa palavra. Foram as únicas vezes que ela ouviu. Depois ela ouviu muito mais velha.
E a mãe fala que não.
É, e a médica fala assim, ah, ela tá com problema e tal, ela tá com anorexia, mudou alguma coisa na alimentação, você observou, e a mãe fala que não e tal. Ela, como assim eu tô com problema na alimentação? Como assim minha mãe não sabe que mudou? A gente tá fazendo isso. Tipo, ela fica sem entender, porque ela é muito novinha e ela não consegue entender a problemática disso.
É um livro que, é como a gente falou no início, ele tem muitos alívios cômicos. Mas são alívios cômicos que não aliviam nada. Porque são piadas que você não consegue nem rir. E não é que não são boas. É que, gente, olha o contexto.
Logo vem uma porrada.
Logo em seguida, o livro todo é uma porrada. É muito difícil. Mesmo que você não tenha contato nenhum com os temas, você sente.
Ela era uma criança, sabe? Ela só queria brincar. Ela nem ia pra escola convencional. Era a mãe que ensinava. E entupia ela de aula de dança, de aula disso, de aula daquilo, pra ela fazer um teste e pedir pra ela pular no pula-pula, ela conseguir pular. Pedir pra ela cantar, ela sabe cantar. Pedir pra ela dançar, ela sabe dançar. Porque era um sonho da mãe. E a mãe nunca parou pra ouvir o sonho dela e respeitar. Porque não é, tipo assim, a mãe não sabia. Sabia porque ela já falou, mas a mãe não quis ouvir.
Ela queria ser roteirista, ela escreveu um roteiro, mostrou, mãe, escrevi um roteiro, olha, a mãe ficou triste.
E a mãe pergunta sobre o roteiro, e a mãe dela fala, ah, já existe algo, tipo, menospreza.
Total.
Que ela escreveu.
Ela viveu a vida toda numa prisão, e quando ela se libertou, não sabia nem o que fazer com essa liberdade. E sabe o que é foda? A mãe dela morreu. Beleza, tô triste, mas agora a mãe morreu, vou me curar. Aí o que acontece? Entra a avó, que é a mesma coisa da mãe.
Sim, ela xinga. Tipo assim, ah, você não me liga. Ela ligava pra avó 3 vezes por semana. Cara, eu ligo pra minha mãe 1 vez. E olha lá. Ela liga pra avó 3 vezes por semana. Com a rotina pesadíssima de gravação, de não sei o quê. E a avó xinga ela com nomes, assim, pesadíssimos.
E ao mesmo tempo que a avó quer atenção 24 horas, também quer dinheiro.
Sim.
Porque é uma família que só vivia na veia dessa garota.
Sim. Mas assim, o bom foi que logo, um pouco depois que a mãe morreu, ela passou por tudo isso, ela começou, né, a procurar tratamento e ajuda, e aí com a avó foi mais rápido, você sente que não foi tantos anos de abuso, e ela bloqueou mesmo a avó e pronto.
E não é que ela se sentia bem com isso, mas era necessário.
Sim, ela entendia a necessidade daquilo. A iCarly é uma comédia de adolescente, ai, ela é famosa, e as pessoas acham ruim do fato dela não querer, ai, você é a Sam, e ela se recusar a tirar foto. Mas ela fala, se alguém me reconhece como Janet, eu tiro foto, eu dou autógrafo. Mas como sendo, ela não gosta, porque não é algo que ela gostava de fazer.
Ela não tem lembranças boas disso.
Sim, e você vê assim, o quanto que, tipo, isso não é legal. Isso não foi bom pra ela. Ela não tinha privacidade, ela não tinha liberdade. Ela vivia em prol daquilo e por um sonho que nem era dela, sabe? Não era dela.
É, sabe? A gente quando tá no emprego que não gosta, a gente procura outro e pronto. Ela não tinha essa alternativa. E outra, a gente, quando a gente não tá no emprego que a gente não gosta, a gente tem o quê? 25, 30 anos, 40 anos. Gente, ela começou com 6. O que, que ela poderia fazer? Nada. A única coisa que ela podia fazer foi o que ela fez. É viver, aguentar, esperar a mãe morrer e tentar fazer alguma coisa diferente. Então, o nome do livro, Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, é um nome chocante. É um nome que impacta. Mas não é que ela soltou fogos de artifício quando a mãe dela morreu. Não é isso. Você lendo o livro, você entende completamente o que ela quer dizer com isso. É porque ela nasceu na morte da mãe dela.
Sim. Ela começou a se entender enquanto ser humano. Quem é a Janet? Ela começou a pensar, o que que eu gosto? Que ela não sabia. Tipo assim, não foi minha mãe morreu e eu descobri. Não, foram anos depois da morte da mãe. A mãe dela morreu em 2013. Caraca, esse livro foi lançado quase 10 anos depois.
E ela ainda tá se recuperando.
Sim. Gente, é um livro que, ele é fácil de ler. Eu gostei da leitura.
Ele é curto.
Ah, depende. Ele pode ser curto pra algumas pessoas, pra outras não.
Ele é curto, eu acho que num sentido de que, por exemplo, eu adoro ler Gotch. Gotch é grande, mas não só grande. Ele é difícil. Você tem que, às vezes, ir e voltar. Nesse, você consegue fazer tudo numa só.
Sim, esse livro, ele tem 304 páginas. Então, talvez você olhe assim, ah, ele é grande. Mas ele é um livro que ele é muito fácil de ler. Ele não é uma leitura difícil. A estrutura do livro me agradou. Então, ela começa com a mãe já internada. Aí, ela volta na infância. E aí, no meio do livro, é a parte do começo pra depois ela ir, né, pra parte que ela se liberta, né? Que ela se descobre. foda.
Ela escreve muito bem. E o último capítulo, ser tipo, essa análise dela, da relação dela com a mãe, eu achei sensacional, sabe? Ela começa muito bem, termina muito bem, não tem barriga. Não tem nenhum momento que você tá lendo e você pensa, ai, não aguento mais esse livro. Não, cara, você quer ler mais, e você quer ler mais, e você quer ler mais. Quando entra na parte do iCarly, aí você começa a ler mais ainda, porque é quando você tem alguma conexão com aquilo. É um livro fácil de ler.
E é um livro profundo, que tem muitas camadas. Ela é uma excelente escritora. Eu acho que o título do livro, sabe, faz sentido e também faz um ótimo merchandising. Foi, assim, um dos melhores livros, assim, do review que eu li.
Eu também achei. Tem livros que a gente lê, que mesmo que sejam grandes, eles passam pela sua vida e depois você nem lembra pra indicar pra alguém. Esse é um livro que eu acredito que vai me marcar por muitos anos.
Com certeza.
Eu leria outras coisas dela, até ficções dela, eu leria super.
Fica aí a indicação. Leiam esse livro.
Amiga, a gente já tá no quinto livro do nosso projeto. Acho que a gente já consegue fazer um ranking, começando do pior pro melhor. Não porque o pior tenha sido ruim, porque a gente não leu livros ruins. Mas só vamos fazer uma ordem da nossa preferência?
Sim.
Então, meu quinto é 50 Tons. O quarto, 1964. O terceiro, o Uzumaki. O Uzumaki eu gosto, só que ele é um livro difícil porque ele me deu muita gastura. Porque o terror funciona. Segundo, eu vou colocar, ou seja, a Moção dos Feministas, eu coloco a Janet em primeiro.
Eu vou colocar em quinto, 50 Tons de Cinza. Quarto, Sejamos Todos Feministas. Terceiro, Janet. Segundo, Uzumaki. E primeiro, 1984.
A gente está em pontas extremas. E próximo mês, a gente vai ler Watchmen.
HQzinha de leve, clássica.
Leiturinha rápida. Eu tô empolgada, eu comecei a ler. Eu vi o filme e amei. Aí agora eu tô lendo o livro e estou gostando bastante.
Voltem aqui próximo mês para escutar o episódio de Watchmen. Vai sair lá no BN. E, miga, muito obrigada pela sua participação. Eu amo o nosso projeto de livro. E onde a galera encontra você?
Vocês me encontram em @voranerd, no Spotify, no Instagram, principalmente, porque às vezes eu não estou na gravação do VN, mas no Instagram é certeza. Estou sempre por lá, nos stories, no direct, então vão lá. Ouçam os episódios, a gente fala muito sobre filmes, sobre séries, sobre jogos. Sigam, compartilhem, tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo.
A gente, você sempre encontra por aqui, toda sexta-feira, no seu agregador de podcast preferido. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mande e-mail pro tatendo.pod@gmail.com. Nos apoie pelo PicPay. Nos siga no Spotify, que isso é muito importante pra ajudar no nosso algoritmo. E, cara, compartilha esse episódio com um amigo. Compartilha outro episódio que você goste também, porque com certeza a gente tem mais de 100 episódios. Tem algum que você vai ouvir e vai pensar, lembrei de tal pessoa, vou mandar pra ela. Tá bom? E beijo, gente. Até sexta.
Até, galera. Obrigada.